A situação é sempre muito difícil, né? Perder tudo é sempre muito complicado. Mas, na medida do possível, tanto o CRAS, que é um órgão do município, né, a prefeitura estão ajudando no que é preciso, né? A gente está acompanhando, os bombeiros de Bonfim já estiveram aqui, já doaram alimento, roupa, sapato. Algumas famílias não perderam roupa, então não está precisando, mas outras perderam utensílios domésticos e a gente está requerendo junto ao município que elas consigam esses utensílios, não são todos, mas alguns principais que elas consigam. E na medida do possível, orientando elas a saírem, ir para a casa de parente. Algumas é mais difícil porque não tem para onde ir, outras já é mais fácil por conta de ser uma comunidade que o grau de parentesco é muito alto, então eles sempre têm alguém que possa acolher eles, né? E aí a gente vai, na medida do possível, tentando amenizar.
São quantas famílias ao todo?
São 22 inicialmente, que já está em poder do município, ciente dessa situação. E agora estão chegando mais famílias, a gente já tem 15 registrados nesse segundo momento. Porque assim, logo no primeiro momento que veio as chuvas, e aí que as casas desabaram imediatamente, foram 22 famílias notificadas. Imediatamente a gente fez um sistema de plantão aqui, conseguimos notificar todo mundo, fazer toda a documentação e deixar em poder do município para as medidas cabíveis. E agora a gente está fazendo com as novas famílias que vêm aparecendo, né? E todo dia aparecem famílias novas que foram prejudicadas com a chuva.
Mas essas famílias estão em um espaço alugado pelo município ou então com parentes, com familiares? Como está?
Todas estão abrigadas com parentes, familiares, em locais seguros, a não ser as que não tiveram a casa, que o engenheiro não condenou. Mas os locais que realmente ficam inseguros, insalubres, elas saíram. Estamos requerendo o auxílio aluguel do município por 6 meses. Esse já está em poder do município, essa solicitação das 22 primeiras famílias. E agora estamos solicitando das outras 15.
Dá para calcular o prejuízo dessas famílias ou não? Não se tem uma estimativa.
É muito difícil calcular, viu? Ainda mais que no momento o material de construção está absurdamente caro. E assim, uma geladeira está muito caro, um fogão está muito caro. Então é meio difícil calcular, mas algumas tiveram perdas assim grandiosas, outras nem tanto.
A senhora falou em relação a auxílio, aluguel. Já tem uma previsão do município para quando vai ser autorizado, liberado para essas famílias?
Olha, a gente ainda não tem datas, mas a previsão é que até o final do mês essas famílias elas recebam do município uma cesta e também o auxílio aluguel até o final do mês. Essa é a previsão.
Teve também alguma informação que alguém se feriu durante o desabamento dessas residências ou não?
Não. Na verdade, por muita sorte, graças a Deus, eles não se feriram. Alguns relatou que estava fazendo café na hora e saiu e a parede desabou em cima do fogão. Então, assim, foi um milagre, né, não ter se ferido. Mas, graças a Deus, não tem relato de feridos, não.
A senhora disse que mais 15 famílias já procuraram o CRAS aqui para ter esse suporte. Mas é possível que outras famílias também venham a necessitar deste auxílio de vocês?
Sim, porque a chuva, quando ela vem, que ela inunda as casas, as paredes, aos poucos ela vai estragando aquela estrutura. Então, às vezes, no primeiro momento, aquela chuva não desabou, mas encharcou aquela parede que depois vai desabar. O piso, por exemplo, afunda muito o piso.
Agora, assistente, o município também está oferecendo para essas famílias algum apoio psicológico, por exemplo, perda e tal?
Nós aqui no CRAS oferecemos o atendimento psicossocial e em todo ano, em todo momento. E em parceria também com o posto de saúde, a saúde, né, o CAPES, ele presta esse atendimento. Amanhã, inclusive, o CAPES Volante vai estar aqui atendendo não só essas famílias, mas como os outros que já são acompanhados pelo CAPES. A psicóloga do CAPES atende aqui no posto de saúde e, obviamente, que quando tem uma tragédia como essa, como outras também que ocorreram aí, a gente já sinaliza a psicóloga do CAPES e avisa que a prioridade é essas famílias que foram vítimas de tragédias, né?
Quem quiser fazer alguma doação, como proceder?
Olha, normalmente, quando as pessoas vêm aqui e falam que tem alguma coisa para doar e querem deixar aqui, aí a gente encaminha, porque o CRAS não recebe doações, né? A gente encaminha para os bombeiros de Bonfim, para as entidades religiosas que fazem esse acolhimento, dessa forma. Mas, assim, nós aqui no CRAS, a gente não recebe essas doações.
A gente estava dormindo, hein? Estava dormindo, né? Por causa do desabou de uma vez. Muito feio, você quer entrar aqui dentro pra você ver aqui? Você ver,
foi que dia é isso?
Há umas 3 semanas. Naquela uma chuva que deu muito forte aqui, começou a entrar pra dentro aí. Aí começou desabando tudo aí.
O senhor se feriu? Alguém da sua família
não,
também?
Não, agora meu filho andou se ferindo. Quando a parede caiu lá no quarto dele, aí, mas graças a Deus não.
E o senhor?
Um dano material, quebrou um guarda-roupa, amassou um fogão, mas só coisinha pouca mesmo.
E no momento, o senhor estava morando na casa de parentes? Como
Na casa do meu sobrinho, mas só tem 2 meses aí pra gente entregar a casa pra ele, porque ele tá querendo casar aí.
Como é que tá pro senhor nesse momento? Como é que o senhor está se...
Enfim. Tenta relaxar, né? Ficar de boa. Quer fazer o quê, né? Chamar por Deus aí e ver como é que a gente pode fazer. Né?
Pretende reformar essa casa, construir outra em outro lugar?
Eu queria reformar essa aqui. Meu filho também está querendo construir. Eu já tenho outra aqui atrás para meu filho. Eu queria reformar essa. Uma base, né? Eu vou construir outra, porque para a gente achar um terreno é meio difícil.
O senhor está contando com a ajuda do município, da prefeitura?
Por enquanto não, não chegou ninguém ainda não. Mas só que eu trabalho aí. Eu estou trabalhando numa empresinha aí, mas ganho muito pouco. Aí vem um pessoal aí, mas aqui também não ofereceu nada. Diz que ia doar uma cesta básica, nada aí.
São quantas pessoas, além do senhor, na sua residência?
Somos 4 pessoas.
E só o senhor trabalha?
Só eu.
Aí tá lutando agora pra tentar recomeçar a vida.
Tem que recomeçar, né?
Dona Erineuza Estevão dos Santos, conte pra gente aí como foi o momento em que a sua residência começou a desabar aqui em Lages.
Eu tava aqui fazendo café e aí quando eu desliguei o fogão, eu saí lá pra sala pra ir coar o café. Aí só ouvi só aquela pancada. Quando eu corri, a parede já tinha desabado aquela parte ali. Eu corri, chamei meu esposo, meu filho que tava dormindo, agora levanta que a casa tá caindo. Aí quando nós estávamos aí pelejando para pegar o documento aí, quando pensei que não, desabou aqui tudo.
A senhora teve medo?
Ah, demais! Muito medo.
Foi tudo muito rápido?
Foi rápido, muito rápido mesmo.
Mas conseguiu pegar os documentos?
Peguei os documentos ainda. Acordei meu filho, meu esposo, acorda, levanta que pega as coisas aí e vamos sair de baixo, não ficar aqui não.
E aí, no momento da chuva, do momento em que estava tudo desmoronando, parte da casa desmoronando, a senhora foi para onde com a família?
Aí a gente tá ali na casa de um parente dele aqui, um sobrinho dele, aqui mesmo, aqui pertinho de casa.
Como é que está sendo para a senhora dar continuidade à vida, lutar para reconstruir?
Ah, muito difícil, né? Porque a gente aqui, a gente vive da roça, né? E aí, agora que Deus está mandando chuva para a gente trabalhar, daqui que arrumou uma coisa, né? Mesmo a gente está passando, né? Graças a Deus a gente está com a vida da gente aqui, né? Não morreu ninguém. Aí... tá aí.
Mas a senhora pretende retornar a morar aqui depois que a casa for recuperada?
Pretendo sim.
Há quanto tempo a senhora mora aqui com a família?
É, 25 anos.
Muito tempo.
É, então fazer 25 anos que a gente tá, somos casados, mais ele.
Dona Flauzina Oliveira de Sá.
É.
Dona Flauzina, como foi que a senhora perdeu essa casa nas últimas chuvas?
Oh, rapaz, eu perdi, eu tava dormindo umas 3 horas, depois choveu, a chuva muito grossa, aí acordei. Aí fiquei de lá pra cá, lá pra dentro, ia lá, vinha cá. E um netinho meu dormindo aí num colchão. Quando eu olhei assim pro oitão, eu ali no sofá ali. Aí eu vi cair um turrão. Aí eu só fiz dizer, meu Deus, tá no teu poder, Senhor. Eu não quero que aconteça o pior. Eu não quero, Senhor. Aí fiquei só clamando a Deus, que eu pensei que nem eu vi desabar todinha pra dentro de uma vez. Meu Deus. Aí eu escutei o meu netinho dizer assim, ô, vozinha, vozinha, vozinha. Eu digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tenha de misericórdia de mim, Senhor. Aí só clamando, meu Deus.
Só vocês dois?
Só eu e aquele rapaz ali e outro rapaz, que ele tá aí pra baixo trabalhando. E meu marido, que tá aleijado, que ele tá na cadeira de roda, ele tá ali numa cama lá pra dentro. E eu só clamando a Deus, só clamando, e o menino dizendo, vozinha, vozinha, aí só ficou esse coquinho dele da cabeça. E os turrão tudo em cima. Aí eu só clamando a Deus, eu digo, meu filho, vem aqui ligeiro, pelo amor de Deus, pra nós tirar aqui meu filho, pra não acontecer o pior, meu Deus. Só falando e falando, aí eles vieram, os dois meninos vieram.
Qual a idade dele?
Ele, 9 anos, né? É 9, é. Tá caminhando pra 10. Aí tiremos, pegamos os turrão, jogamos tudo pra cá. Aí descobrimos ele. Quando nós descobrimos ele, aí ele saiu sãozinho, sãozinho. Eu digo, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou oh, chega me arrupei, eu não gosto
mas
nem tá de
bem,
pensar.
Mas também ninguém ficou ferido, não.
Não, né? não. Aí eu digo, meu Deus, eu te agradeço. Eu te obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo.
E a senhora perdeu o quê de moto?
Eu, rapaz, eu perdi, pode dizer tudo. Se eu não perder só um sonho e a geladeira que, não, que tá aí ainda. Tá pra lá, tá bom, mas não mais.
Isso foi nas chuvas agora, de janeiro ou dezembro?
Dezembro. Foi das primeiras, aquelas grossonas que veio. E aí, tô ali com, na casa do meu filho ali. Mas é apertadinha a casa. E aí, meu marido tem 70 e tantos anos. Aí, tá, deu até pra trabalhar.
Depois da casa.
Ele tá um homem já de idade, mas ele, depois da casa, ele toda hora diz. Ele diz assim, oi, e nós estamos fazendo o que aqui? Vamos embora para nossa casa. Eu digo, não, nossa casa caiu.
Já estão trabalhando para reformar a casa ou construir a outra, outro lugar?
É outra casa. Não, é aqui mesmo, nesse lugar aqui mesmo, que eu não tenho outro lugar. Esse terreno é meu, mas eu quero fazer no mesmo lugar. Eu quero que, na hora de estar as coisas tudo no pé, para derrubar ela, tirar a teia, derrubar, para fazer no mesmo lugar, para ir pegar naquele oitão do meu menino lá.
E vocês já receberam alguma ajuda?
Não, não. Ainda ajuda não.
Fizeram eles algum cadastro para receber?
Fizemos. Ainda ontem eu fui lá no CRAS, a mulher me dizendo que estão correndo atrás. E aí ela está me garantindo que vai cuidar.
O que hoje vocês estão precisando aqui na casa de vocês?
Rapaz,
vocês precisam? Roupa, comida, o que assim?
Não, comida, tem ainda umas comidas aí. Não tô passando fome assim, não. Porque tem algumas comidas. A mulher me deu até uma cestinha ontem ali no CRAS. Eu só tô mais precisando mesmo, assim, que fosse uma coisa que eu arrumasse as coisas de minha casa. Maria, pra mim era uma
material
alegria.
Material de construção,
é
isso?
É, Maria, era uma alegria mesmo. Eu passar pra minha casa, porque o bom é a casa da gente, porque não tem como da gente não, né?
Há quantos anos a senhora mora aqui com a família?
Oh, eu tenho muitos anos, aqui tem pegando uns 50 anos já que eu moro aqui.
Muito tempo
que eu moro aqui.
E a família é muito grande?
É, eu não tenho quase família não, mas ele tem muito fio, é muito fio. Já tudo criado, mas tudo metade por um, outros por aqui mesmo. Mas neto, tem muita gente, ele tem muita gente. Muita gente mesmo, muito fio. Foi fio de duas famílias.
Seu Elídio Vieira da Gama. Seu Elídio, conte pra gente como foi o desabamento da residência.
Rapaz, desabamento, a gente tava dormindo aqui de noite, que eu moro nessa casinha aqui, esse aqui é do meu filho. E aí quando foi de noite, quando eu escutei, foi os tremes. A casa tava ruim, aí quando o dia amanheceu, já tinha tudo caído. Aí eu digo, agora pronto, agora acabou com tudo aí.
Tem alguém dentro da casa quando desabou?
Não, graças a Deus não tinha ninguém dentro não. Ele trabalha em Minas, mas eu vim para aqui, eu liguei para ele já com a casa. Pai, e agora como é que eu faço, pelo amor de Deus?
Perdeu tudo que estava dentro da casa.
Perdeu tudo, bagaçou tudo aí. E aí nós estamos esperando aí com a ajuda aí dos homens, dá uma ajuda a nós para ajeitar aí.
Já foi feito algum cadastro no seu nome,
não,
no seu
não,
filho, para receber alguma coisa?
Não, senhor, não. Nunca foi feito nada.
Aqui eram quantos cômodos?
Dois quartos e uma sala e a varanda.
Não dá para reaproveitar nada?
Não, aí só vai aproveitar. Neste, até quebrou tudo já aí.
Tem há quantos anos essa casa aqui?
Rapaz, essa casa aí, ela tinha, assim, seguramente a barra de uns 15 anos.
O senhor já viu um período de chuvas forte como esse agora?
Não, rapaz, esse ano tá a chuva tudo forte, tá período de chuva forte. Aqui tem chovido muito. Ele mesmo sabe aí que ele grava lá, tem chovido muito aqui, mas não, graças a Deus, nunca derrubou casa assim, não. O ano retrasado, tá com os 3 anos, derrubou as casas, nas ruas casas que tinha na beira do rio, a água veio e derrubou.
Mas... E quando começa a chover, o senhor fica muito preocupado em relação às outras?
Ah, não durmo não. Quando começa a chover, uma chuva de peso de trovão e relâmpago e vento, eu não durmo não. Fico só no cuidado dentro de casa, com a luz acesa, que qualquer coisa eu vou lá fora.